E eu tenho algumas dores eventuais. Agora não está doendo, graças a Deus. Os irmãos cantaram tão bonito que afugentou todo o meu sofrimento. Mas eu tenho desse lado aqui, eu estou usando uma cinta cirúrgica, e desse lado aqui, de vez em quando, dá uns puxões assim, e me dói muito. Então, às vezes eu até tenho que parar assim, tamanha dor, parece que é uma espetadinha lá. Eu fiz uma operação por robótica, e eu pensei que ia sair do hospital, já ia jogar bola logo em seguida, porque sabe que é tão bom, e é bom mesmo, de fato é maravilhoso, né? Não tem que abrir tudo e tudo mais, como eu fiz das outras vezes. Mas, mesmo assim, eu tomei muitos pontos. Eu costurei uma grande hérnia que envolvia o intestino e o estômago. Fechei essa grande hérnia e coloquei uma tela de proteção, uma grande tela que está toda costurada por dentro. E, por alguma razão, este lado aqui permanece dolorido e às vezes essa dor se intensifica. Então, hoje pela manhã, eu já falei sentado. Não é uma experiência muito boa, não. Eu gosto de falar de pé e nunca falei sentado assim. E hoje pela manhã eu falei sentado e hoje vou falar agora à noite sentado também. Não é que o pastor é folgado, não, não é isso. É porque realmente essa posição sentado dói menos. Quando eu fico de pé, eu já estou de pé já há alguns minutos aqui, já estou começando já a sentir já uma dorzinha voltando já aqui. Mas essa é a razão. Eu disse hoje cedo que antigamente, na época da igreja antiga, o pastor ficava sentado, falando, e toda a igreja ficava de pé, ouvindo. Não tinha bancos, cadeiras, não era assim. Com o passar do tempo, os crentes foram ficando muito folgados, e todo mundo sentou, e é o pastor que fica de pé. Naquela época, toda a igreja tinha uma cátedra que ficava lá na frente, num espaço encurvado no fundo da igreja, ficava ali uma cátedra. E por isso essas igrejas passaram a receber o nome de catedral. Nós não temos uma catedral aqui, porque o pastor não tem uma cátedra onde ele senta e fala ao povo, né? Mas hoje, excepcionalmente, então a nossa igreja vai virar uma catedral nesta noite, tá? Com uma cátedra aqui na frente e o pastor falando a partir da cátedra. Queridos, as crianças até 9 anos somente vão sair agora, é isso? Não? Hoje pela manhã foi só até os 9 anos, mas agora à noite não. Até 12. Então as crianças até 12 anos vão sair agora para o seu culto infantil e nós vamos permanecer aqui. Se tiver, dá. Vê se pega. Irmãos, nós estamos caminhando no livro de Gênesis. O Nicolas leu o texto base desta noite. E esse texto que lemos é um texto que abrange uma história de fé. É o texto que abrange uma história de fé. E é importante nós conhecermos esse texto a partir dessa perspectiva, porque nós também temos uma história de fé. E é importante ter uma história de fé. Crucial, é fundamental. É algo relacionado à nossa redenção, à nossa salvação. Quem não tem uma história de fé não é uma pessoa salva por Cristo. Todo crente tem uma história de fé. E olhando para esse texto de Gênesis 15, de 1 a 6, nós aprendemos, nós vemos nesse trecho os componentes de uma história de fé. Olhando aqui, eu, ao longo da semana, lendo esse texto e fazendo aqui as minhas observações, eu pude detectar aqui três componentes de uma história de fé. Os irmãos, olhando para o texto, poderão analisá-los juntos comigo aí. O primeiro componente de uma história de fé são as promessas grandiosas. Não há como você ter uma história de fé sem que existam promessas grandiosas que tenham sido enunciadas, que tenham sido reveladas, tendo você como alvo delas. Então, eu não posso ter o fé no nada. A minha fé não pode ser dirigida para meras noções otimistas. Não. A fé tem um objeto. E esse objeto são as promessas de Deus. É aquilo que Deus prometeu que é o alvo, que é o objeto da minha fé. A nossa fé tem como alvo uma pessoa e tem como alvo as suas promessas. A fé salvadora é interessante porque ela é plena. Ela abrange a fé numa pessoa prometida. É lindo ver isso na fé salvadora. Ela é a fé numa pessoa prometida. A fé sempre se dirige ou à pessoa de Deus ou às promessas que ele fez. São os dois alvos, são os dois objetos da fé. Eu não tenho uma promessa de que eu nunca mais serei operado na vida. Mas eu posso ter fé no poder de Deus e pedir para ele para nunca mais ser operado na vida. Nesse caso, a minha fé não é numa promessa, porque eu não tenho promessa nenhuma. Deus apareceu para mim no hospital e falou: Pastor Marcos, nunca mais serás operado. Não, isso não aconteceu. Eu gostaria até que tivesse acontecido. Se bem que seria um caso mais de psiquiatria, talvez, se isso tivesse acontecido. Mas eu posso ter fé no Deus poderoso e pedir para ele me ajudar, mesmo sem ter uma promessa, confiado no poder infinito e na bondade grandiosa dele. E dizer: Senhor, por favor me ajude para que eu nunca mais seja operado. Eu tenho fé no Senhor, na sua bondade, no seu poder. Eu sei, eu creio que se o Senhor quiser, eu nunca mais serei operado. Mas eu não tenho promessa nenhuma acerca disso. Por outro lado, existem promessas para mim na Bíblia. Aí então, quando eu estou diante dessas promessas, então eu deposito a minha fé nessas promessas, especialmente levando em conta quem as fez. Quem as fez? O próprio Deus. Aí eu tenho uma promessa. Ele disse, por exemplo, ele disse para mim: nunca jamais te deixarei, eu nunca te desampararei. Isso é uma promessa. Então eu creio nisso de todo o meu coração, porque ele disse isso. Ele prometeu isso. E então eu descanso nessa promessa, sabendo que mesmo que eu seja operado mais 10 vezes, ele nunca vai me deixar, ele nunca vai me desamparar. Então, as promessas, ou melhor, a fé, ela não pode ter como alvo o mero otimismo. Ela não pode ter como alvo a mera expectativa boa das coisas. Ah, eu tenho fé que a vida vai melhorar. Ah, eu tenho fé que eu vou vencer. Isso tudo não passa de otimismo. A fé verdadeira, ela se direciona para a pessoa de Deus, seu poder e a sua bondade, quando eu não tenho promessa nenhuma dele, ou para as promessas claras que ele fez. Nessa história de fé que nós temos aqui, nós temos um componente, o primeiro componente. E esse primeiro componente dessa história de fé são as promessas grandiosas, que estão presentes no versículo 1. O versículo 1 mostra essas promessas grandiosas. Aliás, é interessante, porque essas promessas grandiosas aqui que aparecem no versículo 1, elas vão caminhar para um desfecho, mostrando uma aliança de Deus com Abrão, em que Deus se compromete de tal forma. A promessa de Deus a Abraão nesse texto é tão forte, ele se compromete de uma maneira tão intensa, que ele chega a fazer uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão, um pacto de sangue com Abraão. E nós veremos isso a partir do versículo 7, nós veremos Deus entrando numa aliança com Abraão, dizendo: olha, Abraão, eu não vou só prometer, eu vou fazer um pacto com você, vai ser uma aliança com você, e farei essa aliança agora. E essa aliança, como toda aliança, vai ter essas promessas como seu conteúdo. E eu vou obrigar a mim mesmo a fazer isso, através dessa aliança, através desse pacto, para que você tenha ainda maior segurança de que eu vou cumprir tudo isso. Deus dá a sua promessa no capítulo 15, que é talvez, na história de Abraão, capítulo 15 é o mais importante talvez da história. É central o capítulo 15 em Gênesis, e especialmente na história de Abraão, porque é o capítulo que mostra Deus enunciando as promessas, mas não somente isso. Além de enunciar as promessas, fazendo uma aliança, dizendo: olha, eu vou cumprir tudo isso. E mais, uma aliança incondicional. Não importa o que aconteça, eu vou cumprir tudo isso aí que eu estou prometendo para você. Então, esse é o primeiro elemento. As promessas grandiosas estão no versículo 1. E nós vamos caminhar, vamos aprender muito sobre essas promessas aí ao longo das semanas que hão de vir. O segundo elemento dessa história de fé é o seguinte: são os questionamentos razoáveis. Você vai ver nos versículos 2 e 3 que Abraão fez questionamentos razoáveis. Deus tinha prometido a ele um descendente. Ele fala: Senhor, isso, desculpe, mas parece que isso vai ser meio difícil de acontecer. E Abraão começa a fazer alguns questionamentos razoáveis. Nós somos pessoas que têm cérebro. A maior parte de nós, não é verdade? Nós temos cérebro, nós pensamos, nós raciocinamos, nós temos dúvidas às vezes, isso é normal. Nós não somos super-heróis. E o que é curioso notar nas Escrituras é que ela não tem nenhum super-herói. Todos os grandes personagens bíblicos, todos eles, são homens extremamente semelhantes a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, que levantaram os mesmos questionamentos, que caíram nas mesmas falhas. É por isso que nós não temos um São ou Santo Abraão. Nós não temos isso. Nós não temos um São Davi. Nós não temos isso. Nós não temos um Santo Adão, muito menos, né? Santo Adão. Tinha um amigo meu que falava: quando eu chegar no céu, eu quero dar um couro em Adão, né? Quero pegar Adão e dar uma surra nele, né? Ele falava. Nós não temos isso no cristianismo autêntico. Essas coisas, a canonização de personagens antigos, isso acontece no romanismo, que nem é cristianismo. O cristianismo autêntico não tem isso. O cristianismo autêntico reconhece nos homens de Deus, mesmo os grandes homens de Deus como Moisés, percebe nesses homens fraquezas, falhas, coisas semelhantes a nós. E numa história de fé, isso acontece, questionamentos razoáveis. Senhor, o Senhor prometeu que vai voltar. Prometeu ou não prometeu? Prometeu. Senhor, será que o Senhor vai voltar mesmo? As coisas continuam iguais. E o mundo caminhando de mal a pior. O mundo já chegou a situações tão terríveis e não houve uma intervenção direta do Senhor como nos dias do Êxodo. Não houve uma intervenção direta do Senhor como nos dias de Elias, naqueles momentos da história humana, até recente, aí, no próprio século XX, momentos da história humana que foram aterradores, e o Senhor não fez nenhuma intervenção direta ali. O momento ideal do Senhor voltar, talvez já passou. O Senhor vai voltar mesmo? Será que não houve algum erro nos registros bíblicos e tudo mais? Nós, às vezes, passamos por questionamentos que são questionamentos razoáveis, são temporários, eles são passageiros, porque o Senhor, por sua palavra, nos corrige. O Senhor, por sua palavra, afasta esses questionamentos de nós e confirma a fé que Ele mesmo plantou em nós, Ele confirma através da sua palavra no nosso coração. Mas nós passamos na nossa história de fé, nós passamos por questionamentos razoáveis. E o último item que aparece aqui nessa história, que é componente de uma história de fé, está nos versículos 4 a 6, que é a confiança absoluta. Chega o momento na história da fé em que há uma confiança completa, absoluta, um render-se. O homem de fé se rende, ele se rende plenamente àquilo que Deus prometeu e confia plenamente naquilo que ele disse, haja o que houver. E ele então segue o seu caminho confiante, sabendo, o Senhor vai realizar a sua promessa um dia, haja o que houver, eu sei em quem tenho crido, eu sei, e ele vai cumprir a sua promessa. O homem de fé chega ao ponto em que chegou o próprio Jó. Ele disse, olha, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu perdi a minha fama, porque estão dizendo que eu estou passando por isso, porque eu mereço, porque eu fiz o mal, eu perdi a minha fortuna, todos os bens que eu tinha foram removidos de mim, minhas fazendas e meus animais. Eu perdi a minha família, os meus filhos todos morreram, todos foram mortos, num terrível acidente mandado pelo próprio Deus, pelo próprio céu. Tudo isso aconteceu. Perdi minha fama, minha fortuna e a minha família, ele disse. Tudo isso aconteceu. Não tenho mais fama, não tenho mais família, não tenho mais fortuna. Mas há uma coisa que ainda tenho. Eu sei que o que ele tinha? Meu. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi a fama, perdi a família e perdi a fortuna. Mas ainda tenho uma coisa. Eu tenho um Redentor. Eu não perdi a fé. Eu tenho um Redentor e eu sei que um dia eu verei, esses olhos o verão e não outro. Essa é a confiança inabalável acima das circunstâncias que compõem a história da fé verdadeira. Muito bem, os irmãos têm aí acompanhado, esse é o esbocinho nosso, esse é o nosso esboço, os três componentes da história da fé, e o primeiro deles é são as promessas grandiosas. O segundo componente, os questionamentos razoáveis. E o terceiro componente, a confiança absoluta. Vamos então ver o primeiro componente e nós vamos falar nesta noite só sobre o primeiro componente, as promessas grandiosas. É sobre esse componente que vamos falar hoje. Talvez, eu vou ver se eu consigo terminar. Vamos ver se vai dar para terminar, acho que dá. Vamos ver se o meu abdômen vai deixar. Se o Senhor tocar no meu coração, tudo bem. Agora, se Ele tocar no meu abdômen, aí eu paro. Muito bem. Veja então o primeiro versículo. Veja aí na sua Bíblia, o primeiro versículo, as promessas grandiosas. O texto diz assim, vamos entender o versículo. Veja aí com atenção o versículo. Vamos ler o versículo com cuidado, com atenção, com detimento. Fala assim, depois destes acontecimentos, vocês se lembram quais são estes acontecimentos? Quais são estes acontecimentos? É claro, se os irmãos quiserem saber quais são estes acontecimentos, os irmãos têm que ler o capítulo anterior. E os irmãos acompanharam por diversas semanas a exposição do capítulo 14. E nós lemos e aprendemos e estudamos todo o versículo 14 ao longo de um bom tempo. Vários domingos à noite nós estudamos esse capítulo e nós aprendemos que houve uma rebelião de 5 reis da Palestina, do sul da Palestina, da região do Mar Morto ao sul da Palestina, 5 reis que se rebelaram contra o domínio de 4 reis do Oriente, da região da Mesopotâmia e da Pérsia. Houve essa revolta. E esses reis de 5 cidades do sul da Palestina, eles se rebelaram e por causa dessa grande rebelião, os reis do Oriente, da Mesopotâmia, de onde hoje é o Iraque e de onde hoje é o Irã, vieram com seus exércitos para sufocar a rebelião. E foram vitoriosos, e saíram vitoriosos. E um dos reis que eles venceram, uma das cidades rebeldes que eles venceram, foi a cidade de Sodoma. Acontece que em Sodoma morava Ló, sobrinho de Abraão. E esses reis levaram Ló cativo. E Abraão então reuniu 318 pastores e fez a fogueira santa. Não, nada disso. Nada disso. Não tem nada a ver 308 pastores com isso aí. Isso é coisa de macumbeiro evangélico, né? Ele reuniu 318 servos da sua casa, criados na sua casa, montou um pequeno exército e seguiu os reis do Oriente, os 4 reis do Oriente, até o norte da Palestina, até a região de Dan, até além, até próximo de Damasco, na Síria. E à noite ele aguardou o momento certo e atacou os exércitos desses 4 reis com 318 soldados e venceu. E voltou para casa, voltou para o sul da Palestina com Ló, os seus bens e as outras pessoas que os reis haviam levado cativos. Se você quiser fazer esse trajeto, fale com o Túlio. Cadê o Túlio? Está lá. Fica de pé, Túlio. Está ali, ó. Olha, Túlio, você tem que me dar uma porcentagem das suas viagens. Se você quiser conhecer a Palestina, você fale com o Túlio, porque ele em janeiro, vai fazer uma viagem pela Palestina e sai lá de cima, né, Túlio? Lá de Dan? Sai de Dan. Né? Será que tem alguma marca lá de Abraão, alguma coisa? Não, acho que não, né? Já passou já, né? Sai lá de Dan e vai descendo, chega até o Mar Morto. Chega até o Mar Morto. Onde estavam as cidades que se rebelaram contra os reis do Oriente. Pode sentar, Túlio. Quem quiser, fale com o Túlio para viajar em janeiro para a Palestina e conhecer esses lugares maravilhosos. Todos eles. Você pode conhecer ali até Jerusalém. Jerusalém, com certeza. Porque o episódio que aconteceu depois, quando Abraão voltava da batalha, é que o rei de Jerusalém, Melquisedeque, foi ao seu encontro. E ali então, ele serviu a Abraão pão e vinho. E o rei de Sodoma também foi ao seu encontro oferecendo seus bens. E nós aprendemos então que Abraão, ele se afastou totalmente do rei de Sodoma, dizendo, eu não quero contato nenhum, eu não quero nada com você, eu não quero nenhum dos seus bens, não quero presente nenhum de você. Ainda que tivesse aceitado o pão e o vinho trazido por Melquisedeque. E nós falamos sobre todas estas coisas. E agora chegamos no capítulo 15 e aprendemos. Depois destes acontecimentos. Então é isso que tem que estar na mente dos irmãos. Essa é a situação vital. Esse é o ambiente histórico. histórico abrangido nessa expressão, depois destes acontecimentos. Esse versículo não está solto no tempo e no espaço. Esse versículo acontece dentro de um contexto histórico específico, dentro de circunstâncias específicas. E isso é importante para que entendamos o que Deus vai dizer agora. Depois que tudo isso aconteceu, depois dessa batalha de Abraão contra os reis do Oriente, depois da libertação de Ló, depois do encontro com Melquisedeque, depois do encontro com o rei de Sodoma, depois de tudo isso, acontece esse diálogo de Deus com Abraão. E vejam o que Deus diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. O que nós temos aqui é algo simplesmente extraordinário. Por quê? Porque o que nós temos aqui é o que a teologia, é o que os teólogos chamam a imanência de Deus. Deus é transcendente. Deus está acima de todas as coisas. Deus está além do universo e das coisas criadas, vivendo numa realidade absolutamente atemporal. O universo não pode contê-lo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou o tempo. Ele criou o espaço. Nada dessas coisas podem dominá-lo, podem contê-lo, podem influenciá-lo, podem alterá-lo. Ele é transcendente. Mas o que acontece aqui em Gênesis 15, algo que já vimos acontecer em outros momentos da história de Gênesis até agora, é que esse Deus transcendente, ele vem até aqui. E ele fala com as pessoas. Se existe algo maravilhoso, grandioso, uma obra majestática que vemos nesse capítulo e que passa despercebido por nós, é o fato desse Deus transcendente, ele se aproximar e falar, e conversar, adotar a nossa linguagem, adotar o nosso vocabulário. É como se fosse um rebaixamento, entre aspas, de Deus. Ele adota o nosso vocabulário para falar conosco. O nosso vocabulário é tão limitado que ele cabe num livro chamado dicionário. Ele cabe lá. É limitado o nosso vocabulário. Mas o Senhor entra nessa nossa realidade. Ele intervém no nosso drama. Ele vem até aqui. Ele entra na história, e ele conversa conosco, e conversa conosco adotando a nossa linguagem. É uma espécie de auto-humilhação de Deus. Os reformadores diziam que essa forma como Deus fala com o homem, em especial nas escrituras, eles diziam que isso é o balbuciar de Deus. Deus balbucia quando fala conosco. Como assim? O que significa essa expressão que os reformadores usavam, dizendo que Deus balbucia quando fala conosco? Significa que ele adota o comportamento de um homem que conversa, um homem que tem um vocabulário imenso, mas que se humilha conversando com um bebezinho no berço. Vocês já viram alguém conversar com um bebezinho no berço? Já viram como que é? Não é ridículo? Já viram? O que esse homem faz? Ele se rebaixa. Ele conhece termos. Ele é um doutor. Ele fala diversas línguas. Ele conhece muitas palavras que nós, talvez, nem na nossa língua conheçamos. Mas ele vai falar com o bebezinho no berço. E o que ele fala para o bebezinho? Ele balbucia com o bebê. Ele se rebaixa, por assim dizer, para conversar com o bebê. E quando ele conversa com o bebê reage? Reage. O bebê sorri, bebê se mexe, bebê faz ali os seus rostinhos ali, que deixam todo mundo encantado, né? Mas há esse contato desse homem com o bebezinho, ele sai, esse homem sai ali do seu universo intelectual gigantesco, altíssimo, e ele se põe ali diante do bebezinho e balbucia com eles. O que nós temos aqui é isso, nós temos aqui isso. Veio a palavra do Senhor Abrão numa visão e disse, Deus falando com o homem, Deus transcendente, imenso, o universo não pode contê-lo. Ele, no entanto, se aproxima e adota a nossa linguagem, o nosso vocabulário e fala conosco. É o balbuciar de Deus, é uma das maiores expressões do seu amor, da sua graça e da sua bondade. Você quer uma prova de que Deus nos ama? Ele falou conosco. Você quer uma prova de que Deus se importa conosco? Ele falou conosco. Você quer uma prova de que nós somos importantes para Deus? Aí está. Ele falou conosco. Ele se aproximou e balbuciou ao lado do nosso berço. Ele fez isso, mostrando que nos ama, que nos busca, que nós somos importantes para Ele, que Ele quer tirar de nós um sorrisinho, uma reação, que Ele nos ama e que nós de fato fazemos diferença, somos importantes para o Senhor porque Ele nos ama. Vejam, o texto diz que Ele falou a Abraão numa visão. Bem, o que nós temos aqui é um elemento, um componente da teologia, da doutrina, da revelação. Deus se revelou, Deus se aproximou e se revelou e falou a nós. O Novo Testamento fala bastante sobre essa realidade de Deus ter falado a nós. Agora, como ele fazia isso? Aqui nesse texto nós aprendemos que ele falou a Abraão numa visão. Não explica direitinho como foi essa visão, mas de alguma forma ali, não sei se Abraão estava semi-acordado, ou meio anestesiado, ou se não, se ele estava ali plenamente consciente de todas as coisas. Não sabemos como isso aconteceu, não sabemos como se deu esse diálogo aqui, mas essa era uma das formas como Deus falava aos homens naqueles dias. É interessante, um dado importante para nós que estamos estudando Gênesis, é interessante uma informação que há na Bíblia acerca do modo como Deus falava com Moisés. Nas quartas-feiras nós temos estudado o livro de Hebreus, e eventualmente o livro de Hebreus fala sobre Moisés. E estudando o livro de Hebreus e falando sobre Moisés, nós descobrimos alguns textos interessantes sobre o modo como Deus falava com Moisés. Aqui nesse texto, nós vemos que Deus falou com Abraão numa visão. Se os irmãos olharem Números 12, os irmãos vão ver como que era com Moisés, era diferente. Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Onde está isso? Hebreus, capítulo, vocês leem a Bíblia, sempre, estão sempre lendo a Bíblia? A leitura bíblica é fundamental, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, porque nós temos que ter uma cultura bíblica. Nós não podemos ler a Bíblia só quando a gente vem à igreja, temos que ler sempre, porque ela vai formando em nós uma cultura, um conhecimento bíblico é importante. Em Hebreus 1:1, o autor de Hebreus diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, mostrando que o Filho é a revelação máxima do Pai. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, e nos últimos dias falou pelo Filho, que é a expressão exata do ser divino. Então, essa teologia da revelação, ela passa por isso, por visões, por manifestações divinas, e chega ao seu apogeu quando Jesus vem ao mundo, porque ele é a revelação máxima, suprema do Pai, a expressão exata do ser de Deus. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Tamanha é a exatidão da expressão que Jesus é do próprio Deus. Mas vejam como Deus falava com Moisés. Nós estamos estudando um livro de Moisés. Gênesis. Vejam como era com Moisés em Números 12. Em Números 12 nós temos uma briga de família. Eu não sei se você já se envolveu em brigas de família. Mas as brigas de família são desgastantes, não são? E Moisés se envolveu numa briga de família. Não foi com a sogra. Não foi. Foi com os irmãos dele. Ele na realidade não brigou. Mas os irmãos dele eram chatos. Não sei se você tem irmão chato. Tem irmão chato? Não. Mas tiveram uma encrenca aqui. Veja aí capítulo 12 de Números. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam, irmã. Arão, irmão. Falaram contra Moisés. Ah, meus irmãos também falam contra mim. Então tá bom, olha aí, tá vendo? Você tem aqui Moisés, passou pelo mesmo problema que você. Olha só. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram. Olha aqui, eles falaram mal da cunhada. Já aconteceu com você isso? Então você está bem acompanhado. Moisés, né? Moisés passou pelo mesmo problema. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Falaram mal de Moisés, questionando a autoridade dele. Moisés pensa que é o chefão aqui? Quem ele pensa que é? Mas vejam o que acontece no final do versículo 2. O Senhor ouviu. Ele sempre ouve, hein? Ele ouviu a fofoca, né? Ele ouviu a fofoca dos irmãos contra Moisés e a cunhada. Sabia que Deus ouve fofoca contra a cunhada? É, tem que ficar esperto, hein? Deus ouve a fofoca contra os irmãos e contra as cunhadas. Ele ouve. Veja o 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha aqui. É você essa pessoa também ou não? Hã? Ai, sou eu esse aqui. Será? Ele era muito manso. Não respondeu nada, né? Ficou quieto. Era o homem mais manso que havia na terra, Moisés. Tranquilo. Falaram mal dele e da esposa dele. Ele não fez nada, ficou quieto. Deus ouviu. Mas ele não fez nada. Moisés não fez nada. Quietinho. Atitude correta, né? Atitude correta. O Senhor escutou também. Não somente eu escutei. Deus também escutou. Então eu não vou fazer nada, Deus vai fazer. E continuou a história. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. É uma reunião de família aqui, né? Reuniu a família. E vai falar com eles. E disse: vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. É assim que eu trato os profetas em geral. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Como é que Deus falava com Moisés? Era com visões? Era em sonhos? Como que era? Cara a cara. É curioso, o texto fala, pois ele vê a forma do Senhor. O Senhor se manifestava numa forma, e Moisés via, e conversava com ele, cara a cara. Isso faz com que o texto que está diante de nós, que foi escrito por Moisés, receba uma autoridade, simplesmente além do que podemos imaginar. Porque foi escrito por quem? Quem escreveu esse texto? Moisés escreveu essa história de Gênesis. o Senhor falava com ele cara a cara. O Senhor transcendente descia dos céus e balbuciava ali, ó, junto a Moisés, cara a cara com ele, revelando a sua palavra, revelando a sua vontade, revelando a sua lei. E ele foi fazendo isso com Moisés. Nós temos os cinco livros, o Pentateuco, toda a palavra do Senhor dada a esse homem, dessa forma, o Senhor falando com ele diretamente. Quando nós lemos o livro de Gênesis, e estudamos o livro de Gênesis, o que nós estamos estudando são palavras que Moisés aprendeu com Deus, falando com ele cara a cara. Nós podemos confiar plenamente nessas histórias. Podemos confiar plenamente nesses textos, porque Moisés os escreveu tendo-os aprendido da boca do próprio Deus. E o Senhor continuou a falar. Quando nós chegamos no Novo Testamento, aprendemos que ele falou por meio dos apóstolos e profetas. Não dá tempo de nós olharmos esses textos agora. O tempo está passando, mas os irmãos em casa e aqui no nosso salão de cultos poderão anotar e ver textos como Efésios 3, 4 a 6, que fala de Deus revelando mistérios ocultos de outras gerações aos apóstolos e profetas por meio do Espírito Santo. Ele revelou a sua vontade, os seus mistérios, as doutrinas ocultas de gerações passadas. Ele revelou aos apóstolos e profetas do Antigo e do Novo Testamento. Em Efésios 2:20, nós aprendemos que as revelações dos apóstolos e profetas são a base, o fundamento sobre o qual a igreja é construída, em termos doutrinários, éticos e funcionais. A igreja funciona como? Desta forma. Por quê? Porque os apóstolos e profetas revelaram isso. Deus falou com eles e eles revelaram essas coisas. A igreja pensa dessa forma, ensina dessa forma, se comporta dessa forma. Por quê? Porque ela tem um fundamento apostólico e profético. Os apóstolos e profetas foram instrumentos por meio dos quais Deus revelou a sua vontade, as suas doutrinas e o modo como as coisas devem funcionar numa igreja. Isso tudo formou o fundamento da igreja. Ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós aprendemos, os irmãos podem olhar os textos depois, falei de Efésios 3, 4 a 6, falei de Efésios 2, 20. Nós aprendemos em 2 Timóteo 3, 16. Os adolescentes foram na minha casa esse final de semana, passaram a sexta e o sábado lá em casa, e nós tivemos alguns minutos para estudar um pouquinho a Bíblia, e aprendemos sobre 2 Timóteo 3, 16, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. É como se a Escritura tivesse sido soprada por Ele. Deus falando conosco na Escritura, e ela tendo sido soprada por Deus, por assim dizer, como é a linguagem usada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, soprada por Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar na justiça. E quando então aprendemos o que ela diz, nós estamos aprendendo o que o próprio Deus falou, nos orientando, nos dirigindo, nos mostrando como devemos viver. Nós aprendemos em 2 de Pedro 1, versículos 20 e 21, que nenhuma profecia foi dada como uma espécie de compartilhar dos insights pessoais dos profetas. Nenhuma profecia das Escrituras foi dada como uma expressão dos pensamentos individuais dos profetas, mas eles eram homens santos, que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós aprendemos tudo isso. E quando nós chegamos em Judas, no versículo 3 de Judas, mais ou menos no ano 80, nós aprendemos que a fé revelada aos crentes, essa fé foi dada aos santos de uma vez por todas, de modo definitivo e irrevogável. De uma vez por todas, aos santos. Onde tudo isso começou? Essa grande jornada de revelação de Deus ao homem. Onde isso começou? Começou lá em Gênesis. Deus falando aos pais. Deus falando a Noé, Deus falando a Abraão, agora vemos aqui, e todo esse processo de revelação da vontade de Deus, do seu plano, da sua mente, foi sendo entregue ao homem, até que chegou nesse ponto em que Judas fala: olha, a fé foi dada definitivamente, de uma vez por todas, aos crentes. As doutrinas reveladas foram reveladas de uma vez por todas ao seu povo. O Senhor revelou plenamente a sua vontade, até por volta do ano 80 da era cristã. Quando nós queremos detectar uma seita, é fácil. Sabe como se detecta uma seita? Facinho. É só descobrir se aquela comunidade tem, além da Bíblia, uma outra fonte de autoridade. Muito simples. Muito simples. Se você conhece alguma igreja, alguma comunidade, algum grupo, que tem, além da Bíblia, uma outra fonte de autoridade, então você sabe, eu estou diante de uma seita mentirosa. Porque eles adotam a Bíblia, onde Deus falou, e mais alguma coisa, como fonte de autoridade também. Exemplo, o mormonismo. O mormonismo crê que a Bíblia é palavra de Deus, pelo menos dizem isso, mas eles creem também na autoridade do livro de Mórmon, e creem na autoridade do profeta, pseudo-profeta Joseph Smith, e creem na autoridade dos profetas mórmons atuais. Todos eles são fontes de autoridade no mesmo nível da Bíblia. Mesmo nível. E sabe o que eles acreditam? Joseph Smith revelou uma coisa para eles. Eles acreditam no seguinte, revelação de Joseph Smith. Deus, o Deus que nós servimos, ele já foi um homem no passado como nós. E hoje ele é Deus do planeta Terra. E sabe o que mais? Ele é de carne e ossos como nós. O texto que fala Deus é espírito, que Jesus diz, isso é falso. O Deus que nós servimos foi um homem no passado. E ele tem carne e ossos ainda hoje. Essa é uma das diversas mentiras do mormonismo. De onde isso vem? De uma fonte paralela de autoridade. Eu falei algumas semanas sobre o adventismo do sétimo dia. Eles falam, nós cremos na Bíblia, mas não só na Bíblia. Eles têm uma outra fonte de autoridade, os escritos de Ellen White. Ellen White teve revelações. Ele teve revelações dizendo, por exemplo, que existem árvores da ciência do bem e do mal em outros planetas. E os ETs que moram nos outros planetas foram diferentes de nós. Eles não comeram da árvore. Então, nos outros planetas não há pecado, só tem pecado aqui. A árvore está lá, mas eles não comem. São os ETs do bem. Né? São os ETs santos. Né? Eles estão lá, num paraíso maravilhoso, tem lá a árvore da ciência do bem e do mal, mas eles não comem a árvore e obedecem direitinho. Só nós, os ETs deste mundo, né? ETs para eles, né? Só nós, esses ETs aqui, que fizeram isso aí, foram lá e comeram da árvore. E ela conheceu os outros mundos. E ela viu os ETs santos. E disse que eles eram lindos. Eu já vi filme do ET, eu não achei ele tão bonito assim. Né? Mas ela disse que eles eram lindos. E por que eles eram tão lindos? E explicaram, o anjo explicou para ela, é porque eles não comeram da árvore proibida. E acreditam, e o adventismo acredita nessas fábulas tolas, profanas, de velhas caducas. Que Ellen White recebeu uma pedrada quando era criança na cabeça. Acho que é por causa disso que ela começou a ver ET para lá e para cá. E ensinando outras coisas, que Jesus começou um trabalho de expiação celestial em 1844. De onde tiraram isso? Das revelações aí dessa senhora. Então, uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. E então, nós vemos lá, estamos diante de uma seita. O romanismo, o catolicismo romano. Nós podemos dentro desse critério, dizer: vocês deixaram de ser uma igreja, vocês são agora uma seita, vocês creem numa outra fonte de autoridade. Qual é a outra fonte de autoridade do romanismo? É o papado e a tradição. O que o Papa diz ex cátedra é palavra de Deus. O que a tradição diz, os concílios, os escritos dos pais antigos, as interpretações diversas do romanismo aí, tudo isso tem autoridade divina. Então não adianta você mostrar para um romanista na Bíblia as coisas, não adianta. Por que não adianta? Porque ele vai dizer: sim, a Bíblia diz isso, mas a tradição diz algo diferente. Você parte de pressupostos diferentes. Ele não crê que a Bíblia é a única fonte de autoridade divina. E com isso, então, nós vemos as seitas se multiplicando. Nós, no entanto, que somos cristãos de verdade, que primamos pelo cristianismo histórico, nós temos que voltar os nossos olhos para Gênesis 15 e ver aqui em Gênesis 15 o início desse processo de Deus falando ao homem e as suas palavras sendo registradas na Escritura somente. Sendo isso, então, sim, fonte de autoridade suprema, fonte de autoridade divina para a nossa vida. Vejam o que diz o texto. O texto diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Esse é um fenômeno bíblico, escriturístico. Fora das Escrituras isso não acontece. Fora da história da redenção, narrada nas Escrituras, isso não acontece. Nós não podemos buscar a palavra de Deus em outras fontes. Não podemos buscar a palavra de Deus em outros livros. Não, somente na Escritura Deus falou. E nós vemos aqui o início desse processo. E vejam o que Deus diz. Deus diz o seguinte: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. Muito bem. Por quê? Por que Deus disse isso? Abrão, não tenha medo. Por que ele disse isso para Abrão? Eu sou o teu escudo. Por que Deus disse isso para Abrão? Bem, coloque-se no lugar de Abrão. Você juntou um exército de 318 soldados. E você se deu bem. Você preparou uma emboscada. Você atacou de surpresa à noite. E venceu 4 reis. E voltou vitorioso. Agora você está na sua casa. O que você acha que vai acontecer? Hã? O que você acha que vai acontecer? O que você espera que aconteça? Que esses reis voltem para casa e digam: ah, deixa para lá. Hã? O que vocês acham que aconteceu? E pior, eu tenho reis aqui com quem eu posso me aliar. Eu tenho os reis aqui da Palestina com quem eu posso me aliar. Será? Você lembra do que você disse para o rei de Sodoma? Você se lembra do modo como você o recebeu, quando ele quis lhe dar todos os presentes dele? Você se lembra o que você falou? Você não está bem na fita. É assim que fala? Você não está bem na fita nem com os reis de lá, nem com os reis de cá. Os reis de lá, eu não sei não. É bem possível que eles se reúnam novamente. Juntem seus exércitos e venham aqui, novamente. Eles não vão abrir mão da Palestina facilmente. E você será um alvo preferido deles. E mais, se na hora do pânico você buscar ajuda no rei de Sodoma, e nos outros reis das cidades próximas a ele, eu acho que você não vai ser muito bem recebido, não. Porque você não os tratou muito bem da última vez que vocês conversaram. Será que Abraão tinha razões para ter medo? O que vocês acham? Muita. Muita razão. Mas existe aqui uma promessa embutida. Deus está como que dizendo, eu já fui sua lança, fui sua espada, fui o seu arco e a sua flecha, quando atacamos os quatro reis do Oriente. Eu fui a sua espada, fui seu arco e a sua seta, fui sua lança, sua funda. Agora, calma, eu serei o seu escudo. Gente, isso é demais. Sabe por que isso é demais? É assim, Deus não disse para mim que ele é meu escudo. E Deus não disse para você que ele é seu escudo. Ele disse para Abraão que ele seria escudo de Abraão. Deus nunca apareceu para mim e falou assim, olha Marcos, eu sou seu escudo. Nunca falou isso para mim. E acho que nunca falou isso para você também. Olha, fica tranquilo, eu sou seu escudo. Não vai te acontecer nada. Você pode pegar aí o trem de noite, de madrugada, e ir lá para as regiões mais perigosas de São Paulo, sem problema nenhum, eu sou teu escudo, nada vai te acontecer. Deus não falou isso para mim. Não falou. Eu tenho medo, às vezes, dos perigos, dos maus, dos homens violentos. Vocês não têm? Nós temos medo dos homens violentos. Nós temos medo dos perigos ao redor. Deus nunca disse para mim, olha, vá lá para a fortaleza e fique tranquilo, transite lá nas madrugadas. Leve a carteira cheia. Celular de última geração, corrente de ouro e fique passeando ali por Fortaleza à noite. Eu sou seu escudo. Ele não falou isso para mim. Eu não tenho essa palavra, eu não tenho essa palavra aqui para mim. Talvez eu pudesse falar, eu vou me apropriar da promessa. Isso não faz diferença nenhuma. Vou tomar posse. Que diferença faz? Como se eu dissesse, eu vou tomar posse, adiantasse alguma coisa. Isso não resolve nada. Mas quando nós lemos essa palavrinha, essa frasezinha, eu sou o teu escudo, eu aprendo algo acerca de Deus. Ainda que eu não tenha essa promessa específica dele me proteger contra a violência, eu aprendo algo sobre ele. Eu aprendo que o nosso Deus, além de agir como alguém que vai à nossa frente para vencer as batalhas tantas vezes, ele também se deleita em ser o nosso protetor. Quando nós vemos Deus se relacionando com o seu servo aqui, nós aprendemos que Deus se deleita em proteger os que são seus. Eu tenho uma promessa? Eu não tenho. Eu tenho uma promessa de proteção contra a violência? Não tenho. Mas eu sei que eu tenho um Deus que se deleita em proteger o seu povo. Ele é protetor. E nós não temos ideia de quantas vezes na vida ele nos serviu como escudo. Será que ele nos serviu de escudo hoje, quando estávamos indo para cá? Será? Será que ele nos guardou como um escudo ao longo da semana que passou, em face de tantos perigos que nos cercam? Talvez um dia, no céu, não sei como vai ser, talvez tenhamos grandes surpresas, descobrindo as diversas formas como Deus nos protegeu, sendo um escudo na nossa frente. E mais, ainda que nós não tenhamos uma promessa específica de Deus de nos livrar da violência, do ataque dos perversos, nós temos no livro de Hebreus uma palavra que eu já mencionei hoje aqui, que serve sim de um consolo direto para nós. E esse eu quero que os irmãos vejam. O Senhor é escudo. Ele garantiu a Abrão uma proteção constante. Nada iria acontecer com ele. Eu não tenho essa promessa específica nesse nível. Mas eu tenho algum grau disso em Hebreus, no capítulo 13, nos versículos 5 e 6. Eu não tenho essa promessa tão específica, tão detalhada, que me garante absolutamente, a certeza absoluta de que os maus não vão me tocar. Mas eu tenho um certo grau disso nesse texto. Veja o que diz. Seja a vossa vida sem avareza. É o contrário do que pregam os evangélicos hoje, hein? O evangelho tem que ser avarento, né? O evangélico maduro é o avarento, que não aceita a pobreza e que ordena que Deus lhe dê riquezas. Essa é a mentalidade presente no meio evangélico, que não é evangélico coisa nenhuma. As igrejas hoje em dia são pagãs. O que existe é um paganismo gospel, que existe hoje em dia. É um paganismo gospel. Não tem nada de cristianismo nas igrejas atuais. Nada, nada. São invenções humanas, são piores do que as seitas que eu mencionei. Piores, muito piores. Continua. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque ele fez uma promessa. Olha o que ele diz. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você quando você ficar velhinho. Vou cuidar de você quando você estiver doente no hospital. Eu vou estar com você sempre. Sempre. Você nunca vai ficar sozinho. Eu vou estar com você. Você vai passar por sofrimento? Vai. Você vai ser assaltado? Vai. Você vai adoecer? Vai. Vai sentir dores? Vai. Vai ter problemas de família? Vai. Vai ter problemas financeiros? Vai. Mas lembre-se, eu nunca vou deixar você. Nunca. Eu nunca vou desamparar você. Estarei com você, sempre, até o fim. E essa aqui, não é só de Abraão. Essa aqui é do pastor Marcos, é do Nicolas, é até do pastor Thomas. É uma promessa dada a todos os crentes em Jesus. Eu nunca vou desamparar você. Como eu estou ficando velho, eu tenho 55 anos. Para os adolescentes, isso é um pastorsauro. Eu sou uma múmia já. E eu, algumas semanas atrás, eu estava planejando a minha velhice. Eu planejei a minha velhice. E eu pensei assim, eu vou pegar meu dinheiro e eu vou investir nisso aqui. Vocês sabem que eu tenho muito dinheiro, vocês sabem disso. Vou pegar o meu dinheiro e vou investir nisso aqui. E eu vou comprar, eu vou avaliar o mercado financeiro e fazer isso aqui. Então, quando eu estiver com 60 anos, eu já tenho já tal coisa. Aí eu posso vender esse terreninho que eu tenho aqui. E aí eu faço assim e aplico ali. E comecei a planejar minha velhice. No final, estava rico na velhice. Eu estava milionário na velhice. Comecei a ficar preocupado. O que eu vou fazer com tanto dinheiro na velhice? Eu posso comprar talvez um barco, um iate. Talvez eu possa comprar uma mansão. Talvez ele morar no exterior. Mas aí, e o imposto de renda? E ali? Maquinando. E a noite acordado ali. A noite acordado. E a bolsa de valores, e ali, com os índices da bolsa de valores na minha frente. E a aplicação, e a poupança, e o mercado imobiliário, e não sei o que tem, e fazendo planos. Eu vou morrer e vou deixar a Simone milionária. Mas ela não pode casar de novo, porque aí o cara vai usufruir tudo que eu ganhei. Não, não pode, tem que fazer uma cláusula, não pode casar. Se casar, perde tudo. E maquinando. Aí eu me lembrei de um texto de um homem que fez exatamente o que eu fiz. A Bíblia diz que as suas plantações deram muito. E ele começou a planejar. O que eu vou fazer com tanta coisa? E ele começou a planejar, já sei. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E vou colocar tudo nesses celeiros. Então, olha o planejamento, está planejando, a aposentadoria dele. Então direi a minha alma. Alma.
tens aí muitos bens para muitos dias. Come, bebe, regala-te. Ele não fez nada disso, ele só planejou isso. Ele não chegou a fazer. E o que foi que Deus disse para ele? O que Deus disse para ele? Começou com elogio. Louco. Quando eu lembrei desse texto, eu falei, peraí. Sou yo. Jimmy, sou yo. Sou eu esse homem. Esse homem sou eu. Eu estou planejando os meus celeiros. E estou planejando dizer para a minha alma, come, bebe, regala-te. E Deus falou, louco, peraí, um adventista me chamar de louco, para mim é elogio. Agora, Deus me chamar de louco, eu sei que ele só fala a verdade. Ele disse isso ao homem, louco, você é louco. E sabe o que ele falou? Esta noite pedirão a sua, ainda bem que ele não falou isso para mim. Ele parou no louco. Eu falei, Senhor, para no louco. Porque eu quero viver um pouquinho mais. Aí depois eu conversei com o Rafael, Rafaelzinho, lá na classe de novos membros, contei para ele. Falei, Rafael, onde eu ia parar? Rafael é psicólogo, falou, você ia parar numa clínica. Então, louco mesmo, louco mesmo. Você continua pensando assim no seu futuro, desesperado de saber o que fazer, o que vai acontecer? Você vai parar numa clínica, fazendo tratamento. Fica maluco. Falei, meu Senhor. Eu tenho que parar com essas coisas. E tenho que me lembrar da realidade maravilhosa presente na história da fé. Porque a história da fé tem uma etapa. E essa etapa envolve promessas. E na história da fé de Abraão, uma das promessas foi, eu sou o seu escudo, mostrando que Deus se deleita em defender. E o próprio Senhor Jesus disse, não se preocupe com essas coisas, porque eu vou cuidar de você. Eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. E na minha historinha de fé, pegando a promessinha que é de todos nós, eu pude esquecer os investimentos da bolsa, pude esquecer as contas todas e voltar a dormir. Livre da clínica. Que na realidade ia comer todo o meu dinheiro. Né? Ah, mas é importante aprendermos isso na história de fé. O nosso Deus é um Deus que nos ampara, que nos protege, que nos guarda. E ele se manifestou assim a Abraão, e em certa medida se manifesta assim na nossa história de fé, quando ele diz que nunca nos deixará, que sempre estará conosco. O texto do versículo 15, do versículo 1 do capítulo 15, termina assim, o teu galardão será sobremodo grande. Ah, quando o crente lê isso, ele pensa no galardão celeste. A gente lê galardão, já pensa no céu. Mas aqui, Abraão não pensou no céu. Galardão aqui não é o céu. E nem os prêmios, as coroas celestiais. Nós não podemos ler o Novo Testamento no Velho. Nós não podemos pegar conceitos do Novo Testamento e injetar no Antigo. Aqui, quando o texto fala sobre galardão, Abraão, na verdade, nem pensou em céu. Na verdade, quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 a 10, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 16, nós aprendemos, nesse versículo também, nós aprendemos que Deus aguardava a vinda da cidade celeste para este mundo. Nós aprendemos isso. Abraão esperava mais que o céu viesse para cá do que ele fosse para o céu. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos. A expectativa escatológica de Abraão era a chegada da cidade. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele aguardava isso, ele esperava isso. Essa era a expectativa de Abraão. Então, qual era aí o galardão que Deus prometeu para ele e que seria muito grande? Os irmãos verão, hoje não vamos falar sobre isso, não vai dar tempo. Os irmãos verão nos versículos 2 a 6 que um desses galardões era uma descendência, filhos, netos, bisnetos. E de fato, a Bíblia fala que os filhos são galardão do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós aprendemos isso na Bíblia. Um dos galardões está então nos versículos 2 a 5, é a descendência numerosa, esse é parte do galardão. E a outra parte do galardão é uma terra, e isso é fantástico, vamos aprender sobre isso aqui, sobre a terra mesmo, a Palestina, Israel. Deus disse, olha, eu tenho um galardão maravilhoso para você. Galardão é esse: você vai ter uma descendência e você vai ter uma terra. Simplesmente algo extraordinário eu vou dar para você. Uma descendência gigantesca e uma terra maravilhosa. Eu vou dar isso, eu prometo que vou lhe dar uma descendência e vou lhe dar uma terra. E nós vamos estudar isso aqui nas próximas semanas. Nós temos promessas também? Temos várias. Abraão recebeu a promessa de uma descendência e de uma terra. Promessas específicas. Recebeu a promessa de proteção. Nós temos promessas também? Nós temos também. O Senhor, queridos, nós que somos crentes, o Senhor nos abençoou de tantas formas. De formas maravilhosas Ele nos abençoou. Ele nos trouxe para a sua família. Nos deu dignidade. Ele nos deu o próprio nome dEle, nós somos chamados cristãos. Ele nos deu do seu próprio nome, nos adotou na sua casa. Mas o Senhor não se contentou somente com isso. Ele nos deu também promessas maravilhosas. Eu tinha um amigo no seminário, o nome dele era Paulo Botrel. E ele gostava muito, ele tocava violão muito bem. E ele gostava muito de uma música de 1978. Muitos aqui não tinham nem nascido nessa época. Uma música secular. Era cantada por uma cantora chamada Annie Murray. O nome da música era You Needed Me. You Needed Me. Os mais antigos talvez se lembrem dessa música. Depois vocês procurem na internet, no Spotify. Enfim, eu estou moderninho, né? Spotify. Enfim. E essa música é a música romântica que ela canta. A música romântica. É uma poesia muito linda. Mas o meu amigo Paulo Botrel, que tocava essa música no violão, hoje ele é missionário, mora em Minas Gerais, e tocava essa música no violão, ele dizia assim para mim: Marcos, quando eu canto essa música, eu não canto essa música pensando em... na garota que eu gosto. Nós éramos solteiros na época. Quando eu canto essa música, eu canto essa música pensando no meu Senhor Jesus Cristo. Mas como assim? Até que eu traduzi a letra. Vou ler para vocês alguns trechos. Eu derramei uma lágrima, você a enxugou. Eu estava confuso, você me orientou. Eu vendi minha alma, você a comprou de volta. E me levantou e me deu dignidade. Você me deu forças para ficar de pé novamente e enfrentar o mundo. Aí vem a parte que eu mais gosto. Você me pôs num pedestal tão alto que eu quase pude contemplar a eternidade. Ele prossegue. Você segurou a minha mão quando estava frio. Quando eu estava perdido, você me levou para casa. Você me deu esperanças quando eu estava no fim. você até me chamou de amigo. Você me deu forças para ficar de pé novamente e enfrentar o mundo. Você me pôs num pedestal tão alto que eu quase pude contemplar a eternidade. E ele cantava essa música de olhos fechados, dizendo, quando eu canto isso, eu penso no que Jesus fez por mim. Ele me deu tudo isso. Mas notem, ele nos deu tudo isso, mas não nos deu só isso. Ele nos deu, na nossa história de fé, ele nos deu promessas grandiosas. Ele disse que estaria conosco sempre, todos os dias. E uma das promessas mais grandiosas que ele nos deu foi a seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa para quem? Para Abraão? Específica para os apóstolos? Não. Essa é a promessa para todos os crentes. O Senhor nos deu tudo isso, nos revestiu de tanta dignidade, nos elevou tão alto, mas além disso, na história de fé, nos deu promessas maravilhosas, que nos consolam, que nos animam, que nos fortalecem, que nos ajudam a continuar. Vamos agradecer a Deus por suas promessas. Santo e glorioso Senhor, a sua palavra é uma fonte inesgotável de sabedoria. Por ela aprendemos que o Senhor falou. Por ela aprendemos que o Senhor se deleita a atuar como escudo. Nela aprendemos que o Senhor faz promessas irrevogáveis, graciosas. E o Senhor fez isso na vida de Abraão, na história de fé daquele homem. E tem feito isso na nossa história de fé. Porque o Senhor também tem falado conosco através das Escrituras. O Senhor também tem balbuciado ao pé do nosso berço. E tem extraído de nós reações, sorrisos, satisfação, deleite ao ouvirmos a sua voz. O Senhor tem falado conosco por meio da sua palavra, como falou Abraão naquele dia tão longínquo. E o Senhor nos tem dado promessas maravilhosas também, de estar conosco sempre, todos os dias até o fim, e de nos preparar um lugar no seu reino. Muito obrigado porque essas promessas nos libertam, nos consolam, nos animam e nos ajudam a continuar neste mundo difícil em que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, para que na nossa história de fé contemplemos essas promessas com total nitidez e clareza, para que prossigamos seguros, firmes, alegres, inabaláveis, confiando, ó Deus, em cada uma delas, conhecendo quem as fez. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Vamos nos colocar em pé.
Quando me separar.
Amém, os irmãos podem sentar.
Queridos irmãos, antes de sairmos, só alguns comunicados bem rapidinho. Aqui no boletim tem o aviso.